Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite.
Um banco Itaú
Agora, o
BMG.
grupo tem mais um componente.
Tá? Banco Itaú BMG, comecei a enfrentar algum problema, ainda não tenho nada fixo, mas era o melhor banco que eu tinha para fazer portabilidade. E eles têm muito no, no dentro do extrato deles, tem muito Banco Itaú BMG. E eu tive uns probleminhas mês passado, agora em fevereiro, com o Itaú. Vamos ver como é que a gente vai fazer agora. Estou tendo um probleminha. O importante é assim: deu errado, refaça. Antigamente, gente, isso aí também é uma coisa que eu vou falar para vocês de pessoal. Eu fazia 500, 600, 700, 1 milhão de possibilidade e eu perdia mais do que a metade disso. Se eu fizesse 500 mil, eu perdia 300 mil de possibilidade. No início, eu falava que eu perdia, eu ficava chateada, chorava. Hoje, eu não penso mais assim. Depois eu parei de pensar assim. Eu não perdi. Eu vou apenas refazê-lo no mês que vem. Já assim, ah, eu perdi 200? Oba! Mês que vem eu já tenho 200 para poder refazer. Porque tudo isso que eu falei para vocês é para evitar que dê alguma coisa errada. Mas N coisas a mais acontecem, tá? N coisas a mais. Então, assim, deu errado uma portabilidade, refaça ela novamente. Refaça uma, refaça duas. Tudo isso você já vai ter que trabalhar o seu cliente para isso. Trabalhar o cliente assim, ah, eu estou te dando a melhor possibilidade de melhorar sua vida financeira, que é a portabilidade para diminuir sua dívida, etc e tal. Só que sempre, como o que é bom não é tão fácil, o que é bom tem probleminhas que acontecem. Se acontecer, nós iremos refazer novamente sua portabilidade. Eu não vou desistir do cliente, entendeu? E sempre vou estar refazendo e sempre falando isso para ele. Então, isso é uma coisa muito importante também para a gente poder ter um sucesso na portabilidade, sucesso no SEAC. Aí eles são super maleáveis com isso.
Outra dica é a quantidade de números do contrato. Então, eu já compartilhei isso no grupo dos servidores, bastante colocar no grupo dos operadores. Não sei se todo mundo sabe, né? Mas tem um padrão. Então, a caixa é 18 números. Então, se contar lá e não tiver 18 números, alguma coisa está errado. Geralmente, como a Cintia falou, eles não colocam um zero, são uma sequência de três zeros no meio do número. Banco do Brasil é oito, não lembro agora, gente.
O Banco do Brasil sempre está certinho, sempre, sempre está certinho.
Então, é bacana você tentar isso também, tá, pessoal?
Verdade. Então, eu falei já do consignado, falei lá. Eu trabalho já o meu cliente em relação à retenção, tá? Eu já trabalho meu cliente, eu sou bem agressiva, né, assim, na forma de vender. Eu já trabalho meu cliente assim, que ele vai receber as ligações. Que ele. Aí eu já falo assim, pô, falou com o cliente, o senhor recebeu, o senhor até hoje está tentando várias coisas e não consegue. Quando o senhor tentar tirar o contrato, eles vão querer, não querem perder esse contrato. Mas o senhor concorda comigo que eles poderiam ter feito várias coisas para o senhor antes e não fizeram? Então, o que que eu falo para o senhor? A nossa taxa é menor do mercado, isso é fato. Se eles oferecerem uma taxa menor, eles vão querer aumentar o contrato do senhor. E é melhor o senhor aumentar depois com a taxa baixa que eu fiz do que o contrato no saldo maior com que eles estão oferecendo. Então, eu falo para o senhor o quê? Quando começarem a ligar, o senhor já atende, oi, boa tarde. Ah, tá, é do Banco do Brasil? Olha só, não quero não, tá? Estou fazendo portabilidade para o Santander, eu não quero não. Ah, mas calma aí, seu fulano, eu tenho aqui uma possibilidade de 1 milhão de dólares para o senhor. Não, muito obrigado, eu não quero não, eu quero continuar com o meu Santander. Aí eu falo para o cliente, se ele deixar qualquer dúvida, ah, me liga depois, ah, não posso atender agora, ah, estou ocupado, ah, vou pensar, já retém a nossa portabilidade. Já retém a possibilidade. Então ele tem que ser bem incisivo na hora que ligar já falar: não, não quero, não quero, não quero. É muito bom a gente vender isso para o cliente, tá? Vendemos a taxa, vendeu o que tem que abrir conta, quem trazer o pagamento, vende a retenção, para a gente não perder tempo com mais esse erro que acontece. Porque às vezes eles retêm até injustamente. Imagine, e às vezes assim, o cliente virou e falou assim: ah, não, não posso atender agora, não. Me liga depois, aí pronto, eles já botam retenção lá para o cliente, tá? Isso é fato mesmo. Tá? E vamos lá, escreveu tudo certinho, tem a retenção, aí tem lá a quantidade certa, né, de chegar, os 5 dias para chegar. Inclusive o PAN já está mandando no primeiro e no segundo dia o saldo, mas a data certa são 5 dias. Depois desses 5 dias que chega o saldo, tem mais 3 dias, mais ou menos, que é para o outro banco soltar a margem, tá? E o Santander averbar no sistema. E depois que ele averba, a gente faz o refinanciamento. Uma coisa muito importante que eu não tenho falado nos treinamentos, e eu falei que eu vou começar agora, é sobre o refinanciamento. Eu vejo aí depois gente me ligando, falando de refin, que foi feito refin, que não conseguiu, etc e tal. Olha só, dica muito importante. O cliente do CEAP, ele tem 8, 9, 8, 5, 6, 7 contratos. Nunca, nunca tente refinanciar todos eles em um só. Você sempre vai liberar menos valor para o cliente do que um só. O melhor contrato para você liberar margem é aquele contrato altão, aquele que tem a maior parcela, que você pegou o contra-cheque do cliente e viu lá, uma parcela de R$500. Oba, e só tem 93 descontadas. Só tem 3 descontadas. Tem 93 para poder pagar ainda. Esse, você vai liberar uma margem muito boa. Mas você não vai conseguir refinanciar esse contrato. Não vai. O contrato que você vai conseguir refinanciar é aquele pequenininho lá que você fez a portabilidade, que a parcela era de R$30, de R$40, e ele já pagou 60 daquele contrato. Só tem...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Aquele que só tem 36 para acabar, que o saldo devedor dele está R$1.000, R$1.500, esse vai ser o melhor contrato para você refinanciar. Esse vai ser o contrato que você vai pegar todas as margens que você liberou do cliente e jogar em um só. Então, vamos lá. Se você pega um contra-cheque do cliente, que ele tem 16 contratos, o máximo de contrato que você pode fazer para o CEAP é 9, tá? Então, esse cliente que tem 16, você vai fazer 9 contratos e ele sim, você vai pegar 3, 4 contratos e vai refinanciar em um só, ou 5 contratos em um só, para abrir espaço para você fazer as outras portabilidades dele. Ok? Esse sim você vai fazer isso. E mesmo assim, você vai fazer suas simulações antes, você vai ver o que eu estou falando, que você daria mais dinheiro para o cliente se você fizesse em um único contrato ou dois, do que fazer em 5, 6 ou em todos. Agora, aquele cliente que você fez 8 contratos e ele não tem mais nada para fazer, você pega 1 ou 2 contratos só, tá? E você refinancia, sempre os mais baixos, refinancia e dá o maior troco para o cliente, tá? E a gente só consegue refinanciar se o cliente tiver a margenzinha para agregar. Porque como a gente compra a taxa muito baixa, né? Que a gente compra de 1,40 a taxa do contrato, ele fica com saldo devedor muito alto. Então, a gente não consegue refinanciar esse cliente depois de 5, 6 meses, não. Ele tem que ter margem para a gente refinanciar. Então, assim, dica muito importante que eu tenho visto aí. Peguem sempre os contratos mais baixos para refinanciar. Os contratos altos, eles são bons para você liberar margem para você jogar nesses contratos baixos para liberar o troco para o cliente. Entendido? Perguntas?
Sim, deu para entender, Cíntia. É o que eu falo. Isso aí, lá na telinha do CSG, na hora que vai refinanciar, tica 1, vê o valor, tica 2.
Isso aí. Isso aí, desse jeito mesmo. Desse jeito mesmo, entendeu? Então, acho que eu falei, mais ou menos já falei tudo, que eu me lembro, as coisas bem importantes da... Né? Autorização dessas coisas todas, eu falei tudo. Vocês têm perguntas?
Tem um campo, tem um portal que, se a gente colocar o nome inteiro, a gente consegue identificar se ele realmente é funcionário do CEAP?
Eu não conheço, não, mas quando você falou o negócio de portal de transparência, deixa eu até entrar aqui. Ó, portal da transparência, consulta
seja do portal CEAP. Da transparência do governo do CEAP. Ah, tá. A Carla Vanessa até fez um material que está dentro do, Está dentro do sistema
portal.
Estou acabando de ver aqui. É, portal da transferência, você coloca
basta
ali...
Basta você jogar o nome do cliente ou o CPF, ele aparece todos os dados do cliente, onde ele trabalha, o setor, o estado...
Olha que interessante, quando eu comecei o meu SINAP, que eu falei para vocês, eu peguei um CPF e ninguém sabia como fazer com ele. Se naquele momento eu tivesse essa informação, eu teria economizado aí quase umas 2 semanas que nós ficamos para descobrir onde era esse cliente. Mas é isso aí, hoje a gente tem, até no início eu ia falar para vocês, a gente tem aqui ó, órgãos SINAP dentro do material. Eu fiquei doida quando eu vi isso aqui. Clica lá, tem uma lista de tudo que é tipo, tudo que é ministério, tudo que a gente possa fazer de SINAP. Então hoje a gente tem muito material, a gente consegue ver esse cliente, a gente tem mailing para trabalhar esse cliente, tem até no prospect para trabalhar. Assim, eu particularmente eu gosto muito de visita, né? Eu gosto muito de ir atrás desses clientes, falar pessoalmente, mas também trabalhamos aqui também com telemarketing, tá? Só que esse, como eu falei para vocês, é um cliente assim, fez um. Vamos lá, você foi lá no Ministério da Educação, você foi lá numa faculdade, está lá fazendo um trabalho lá, conseguiu um professor, acabou. Você fez um professor, você vai fazer todos os outros. Porque eles vão espalhar para tudo. Ai, ela diminuiu minhas dívidas, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que vai fazer. Eu, antes né, de me tornar a supervisora, eu não trabalhava nem telemarketing, nem visita mais. Eu só trabalhava só indicação. Era só meu zap chamando de indicação. Então, assim, é um público muito maneiro para vocês trabalharem em indicação. Fez um, assim que fizer um, pagou tudo certinho dele, tudo bonitinho, aí fala para ele, seu fulano, o senhor pode me dizer, o senhor pode me indicar, eu tô com a gente está numa campanha aqui no trabalho e a gente precisa de indicação. O senhor podia me indicar umas 2 ou 3 pessoas do trabalho do senhor? Onde o senhor trabalha? Onde que é o seu órgão? Ah, é ali atrás do galpão, não sei o que. Ah, tá. Anota, vai lá e faz a visita. Foi assim também que eu fiz, tá? Esse meu cliente. Peguei esse meu cliente, perguntei onde que é. Era perto do meu trabalho e ninguém nunca nem ouviu falar. Eu passava por ali quase todos os dias, sempre, nunca soube que ali tinha um galpão de SINAP. Fui lá e fiz lá mais de 50 pessoas lá. Mais de todo mundo lá. Meus clientes quase todos foram de lá. Então, é muito bom a gente trabalhar isso. Indicação e descobrir. Fez um, descobre onde ele trabalha. E vai lá e faz a visita.
Cintia, é a Karen novamente. Você pode dar uma dica para a gente com relação ao telemarketing? Porque, assim, hoje, para a gente conseguir enxergar a margem do cliente, conseguir fazer algum tipo de simulação, a gente precisa da senha do cliente, do CIGAC, do CIGEP, enfim, né? E como que a sua equipe aí, você trabalha com a sua equipe para poder ligar para esses clientes do Prospect? Dá umas dicas para o pessoal aqui na áudio, por favor.
Então, a gente não... eu não faço simulação, tá? Isso só atrasa um pouco o nosso trabalho e a gente não pode nem fazer simulação, que até para simulação a gente teria que pedir saldo devedor para o cliente. Começa por aí. Então, o que acontece? Você pegou um número do cliente, lá no ADV gestor, que a gente está até com o ADV gestor, não tá funcionando agora no momento. Mas, desculpa, no ADV gestor e no consulta Plus, você coloca o CPF do cliente, vai aparecer ali o que, que ele tem de contratos. É nisso que eu vou me agarrar, que eu vou trabalhar. Ô, senhor fulano, então, eu sou aqui da Poupacred, né? A gente está fazendo um trabalho com o pessoal do SINAP, a gente está ligando para esse pessoal, esses servidores que têm algumas dívidas no contra-cheque. Eu vejo aqui que o senhor tem algumas dívidas no banco, no PAN, no Banco do Brasil, no Itaú BNG. Então, hoje nós estamos ofertando para o senhor a portabilidade de dívidas. Aí eu vou explicar tudo que eu falei de portabilidade de dívidas, que é para diminuir. Quando eu estou no telefone, eu gosto bem de frisar assim, seu fulano, deixa eu repetir novamente para o senhor. Eu não vou aumentar as parcelas do senhor nesse primeiro instante. Eu vou apenas diminuir o valor das suas parcelas. Isso é muito importante. Porque quando a gente liga, o cara já fala assim, ah, não quero empréstimo, não. Mas aí é o que eu falo. Até quando eu ligo para um outro convênio, quando eu ligo para a prefeitura, que eu vejo lá na prefeitura, a gente consegue ver tudo do cliente ali, né? Não consegue. Aí eu vejo lá, o cliente tem margem, tem portabilidade. Ele pode fazer empréstimo. Mas eu já nem ofereço empréstimo. Eu já ofereço primeiro a portabilidade para diminuir a dívida do cara. Então, esse público, é muito bom você frisar que você não está ofertando para ele um empréstimo. Pelo contrário, você vai melhorar a vida financeira dele. Frisa de novo, olha, vou repetir novamente para o senhor, não é empréstimo. O senhor tem aqui, ó, no Consulta Plus, no ADV Gestor, você consegue ver, tá? Os contratos que ele tem. O senhor, aí se não tiver parcela lá, por exemplo, o senhor fala assim, já entra na conversa com o cliente, o senhor tem aqui, ó, do Banco do Brasil, quantas parcelas faltam para o senhor acabar? Ah, não sei, então tá bom, o senhor não sabe, vamos dizer que faltam 30 parcelas para o senhor acabar. Eu vou comprar essas 30 parcelas do senhor, não vou aumentar nem vou diminuir, só que em vez do quê? Só paga R$300 nessa parcela, em vez de R$300 eu vou conseguir baixar aí para 260, 270, de acordo com os juros que o senhor tinha lá no outro banco. Aí eu falo para o senhor, vou dar uma economia de R$40 para o senhor. Isso não é bom, seu fulano, R$40? Ah, tá, não sei o quê. Não, lembrando, seu fulano, aí eu estou com uma calculadora do lado, tá? Lembrando que são R$40 que eu vou dar para o senhor, vezes 93 parcelas que faltam para o senhor acabar. Então, eu estou dando para o senhor um desconto de R$3.720 no saldo devedor do senhor. Isso não é bom, seu fulano? Entendeu? Não, aí é o que eu falo. Eu falo com meus promotores aqui. Não tem como a gente não vender portabilidade. Não tem como. Eu, assim, não aceito, não tem como. Porque a gente não está oferecendo empréstimo nenhum para o cliente. É claro que nós somos vendedores. Quando eu acabar a portabilidade dele, eu vou perguntar, e aí, o senhor quer um troquinho aí? Claro que eu vou querer. Eu quero fazer o refinanciamento para ele. Mas não tem como você vender, não vender a portabilidade, se é uma forma de diminuir a dívida do cliente.
Ô, Cíntia, Cauê aqui de Jundiaí, eu queria fazer uma pergunta envolvendo essa parte de portabilidade. Que, seguinte, você falou sobre o caso de retenção, né? Do pessoal ligar do outro banco e oferecer alguma coisa melhor. Eu estive com um cliente meu, fiz a portabilidade para ele e aí eu falei umas 30 vezes para ele não atender ligação que viesse do Banco do Brasil ou com um número diferente. Ele não se atentou a isso, ele atendeu, e o que aconteceu? Era o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil baixou até as calças praticamente para ele, até com crédito pessoal, que estava numa taxa maior. Eu queria fazer uma pergunta, saber se tem algum outro tipo, alguma outra maneira disso não acontecer, entendeu? Porque você faz todo o trâmite para o cliente, chega na hora...
É,
e aí
então,
você fica zerado.
Então, olha só, não atender é ruim, tá? Porque tem bancos, foi até, acho que é o Banrisul, se você não atender, eles botam retenção do mesmo jeito. Eu fiz uma cliente do INSS, uma senhorinha, ela não atendeu e eles botaram do mesmo jeito, tá? Ela até abriu uma reclamação no Bacen. Então, o cliente...
Ah, deixa eu conversar um pouquinho, e vale para todos os escritórios, eu percebi que a maioria orienta isso, não atender. Pessoal, não faça isso, o cliente tem que atender. Porque se ele não atender, o banco ele vai devolver cancelado, dizendo que ele não, ele alega que ele não teve a oportunidade de receber o cliente e oferecer a proposta. Então vai ser devolvido cancelado. O Banco Bradesco trabalha assim. Então ele tem que atender sim. Só agora que ele vai te oferecer, então faça o favor para mim. Então o senhor não assina, deixa esse contrato aqui, vai lá agora, pergunta o que ele tem de melhor para o senhor. Porque eu sou pontuada por isso, eu falo para todo mundo, sou pontuada por isso. Oi.
Falhou boa parte do que você falou aí, ficou todo mudo.
Ai, tá uma chuva do cão aqui,
agora,
gente.
O grupo tem mais um componente.
Vocês estão ouvindo?
Agora,
deu para ouvir,
um
pelo
componente.
Menos deu até a hora que você falou
agora,
que o cliente
tem
que atender, senão
um
outro
componente.
Banco vai reter. Isso, gente, não orientem, tá? Não orientem a não atender o telefone. Porque se o cliente não atender, o banco de origem, qual a gente está comprando a dívida, ele vai alegar que ele não teve a oportunidade de trabalhar a retenção, de oferecer, de fazer a oferta dele. Então, ele vai cancelar. Tá?
Agora,
Banco do Bradesco, vários bancos trabalham assim. Então tem que falar para o cliente, o banco vai te ligar, o senhor vai atender o telefone e vai falar assim, olha, eu vou ficar com o Santander.
Ele, o Banco do Brasil, qualquer outro banco, a gente não pode falar mal de banco, gente. Fala, o Banco do Brasil é um excelente banco também. Ele tem uma excelente caixa também, mas só a partir do momento que ele vê que vai perder o senhor vai ser correntista Santander há menos de uma semana, nem isso, e eu estou te oferecendo uma taxa de 1,38. O senhor é correntista lá há 20 anos e não tem essa taxa. Então, assim, então, trabalhar a retenção antes, tá?
É sim,
e falar com o cliente todos os dias, mandar mensagem para ele todos os dias. Ei, o banco se ligou, né? Fazer um sentimental, eu acho que aqui nessa aula a gente tem bastante experiência de retenção.
Olha, eu trabalhava com a Nuclep, né, e lá eles estavam dando uma de engraçadinho pra cima de mim. Eles têm um Banco do Brasil lá dentro, a Nuclep é gigantesca, ela é monstruosa, é Nuclebrais, e ela, o salário deles são tudo alto mesmo, é 10 mil, 11 mil, 15 mil. E eles estavam fazendo sacanagem comigo. Estava um falando para o outro, vinha, intencionava comigo e depois eles retinham. Aí o que acontece? Fiz uma chantagem, fui lá, dei uma reunião para os três e falei, olha só, eu vou ser mandado embora. Eu tenho uma filha. Não é assim, eu prefiro que vocês peguem, vão no banco do Brasil, vai lá, conversa com ele, fala para ele, ó, vocês querem, comecei a fazer simulação para eles, ó, me traz o saldo devedor, é isso aqui que eu vou diminuir. Agora você leva lá no seu banco. Se ele falar que vai fazer, ok, muito bem, parabéns para você, ok. Se não vai, quando você vem para mim, você não vem retendo, não. Esse foi um caso atípico, esse pessoal. O que acontece? O Banco do Brasil, especificamente ele, somente ele, ele tem uma retenção muito boa, tá? Então, o que eu trabalho? O que a Franciele acabou de falar aí, tá? É, há anos que eles estão, nunca deram oportunidade nenhuma. E eu trabalho com o quê? O Santander é o único banco que faz a portabilidade sem refinanciar, ainda, tá? Que eu participei de uma reunião lá em São Paulo e isso também vai mudar. Então, o Santander é o único que trabalha assim. Então, o Banco do Brasil, ele vem com uma retenção lá embaixo. Mas ele estende a parcela do cliente, nem que seja em uma. Ele tenta o máximo. Ele vai, eu vou levar para 96, ah, 96 não quero não, tá? Então, vou 30 e pouco. É, 80 e pouco. Eles estendem. Então, eu jogo isso também para o cliente, tá? Eu jogo isso para esse cliente também. E falo para ele, ó, eles vão fazer isso, 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 tá? Eu vou dando uma ótima oportunidade para o senhor mudar, o senhor tá um tempão aí pagando isso aí, agora eu vou diminuir. E eu confesso a vocês, eu não tenho tanto índice assim, quando eu converso muito com o cliente, eu não tenho tanto índice assim de portabilidade, de retenção. Mas ainda acontece porque realmente o Banco do Brasil, ele vem realmente com uma taxa muito baixa, mas ele é o único.
Legal, gente. Tem mais alguém que tem alguma experiência aí de retenção, como não reter o cliente?
Ô, Fran, é a Fran, né, que tá aí?
Isso.
A única questão foi que eu queria entender melhor, que não é propriamente falando pro cara, né, não atender a ligação. A questão é que quando ele atende, eles podem, pelo fato do cliente atender e querer saber de alguma coisa, eles já podem fazer essa retenção, entendeu?
Não, é, eles fazem, como eu tinha falado antes. Se o cliente falar assim, ficou na dúvida, acabou. Se o cliente falar, não posso atender, me liga mais tarde, acabou. Se o cliente falar assim, não sei, não deu, depois eu vejo isso, acabou. Então, eu falo com o meu cliente assim, eu sou bem desse jeito mesmo, olha só, fulano, quando ele ligar para você e você falar assim, do Banco do Brasil? Então, olha só, meu filho, eu não quero não, tá, muito obrigado, se eu for oferecer para não ir à portabilidade, né, não quero não, eu estou no Santander. Mas calma aí, seu fulano, eu tenho uma outra oportunidade com a taxa mais baixa, não, muito obrigado, eu não quero não, estou muito ocupado, estou aqui lavando roupa, estou aqui dirigindo, não posso falar não, pum. Eu já peço, eu desenho realmente essas palavras para o meu cliente. E ele faz desse jeito. Eu tive um cliente esses dias, as meninas morreram de rir. Ele me mostrou, ele me mandou o áudio, que ele tem um negócio de gravar, ele me mandou o áudio falando com a retenção do cliente, com a retenção. E eles, sabe o que eles falaram? Eles tentaram de todas as formas dizer que a gente estava até mentindo. Mas o meu cliente falou, não quero não. Já falei com vocês, vocês falaram que não quero não. Não, muito obrigada, eu não posso falar agora não, estou muito ocupado. E ele conseguiu passar direto, entendeu? Conseguiu passar batido. Então é bom a gente trabalhar assim, nessa forma de repente agressiva assim, entendeu? De já, quando o cliente, quando eles ligarem, já falar, não quero, ah, não, mas tem uma proposta, não quero, muito obrigada, não quero não. Desse jeito.
Cauê, né, que perguntou. E assim, Cauê, isso faz parte, tá? Querendo ou não, é tudo novo pra você. Foi seu primeiro contrato, né? A retenção, ela tem que acontecer. Esses 5 dias de voltar ao saldo é previsto em lei. São 5 dias que o banco de origem tem o tempo aí para reter e para ofertar algo melhor para o cliente, entendeu? Então, esse processo, ele tem que acontecer. Então, realmente, o que faz a diferença é a nossa abordagem. Deixar muito bem explicado para o cliente, né? Realmente a agressividade aí na abordagem, jogar com sentimental mesmo, entendeu? Porque isso tem que acontecer. E os bancos, eles têm que trabalhar a retenção, tá?
Agora, ela falando que a pessoa, ela já está instruída a falar não, tudo bem. O mesmo ele não estava, porque até então eu também não sabia muito, né?
Entendi. Não, mas é para isso que a gente fez a áudio.
Não, sim. Exato. Só que ele abriu o leque para o banco explicar para ele qual que era a taxa, tudo. E ele...
Isso. Deixou a dúvida.
Isso, deixou dúvida. E aí o que acontece? Eu liguei para ele e falei, pô, Flávio. Ele falou, Cauêzão, mas, meu, o cara me falou 1,20, até meu crédito aí que eu fiz pessoal, tudo. Eu falei, mas é engraçado, né, Flávio, que ninguém nunca tinha olhado para você dentro do banco e eu... peguei, quis ajudar a melhorar aí sua vida, o seu bolso, né? E aí você vai, agora vai fazer descaro e eu fico a ver navios aqui, né? Entrei bem na parte sentimental com ele, mas isso. Até aí não adiantou, porque...
Já foi.
Já era.
E assim, se acontecer a retenção, tem que terminar com a parte sentimental também. Falar, ó, você penalizado. Por quê? Imagina que você conseguiu esse cliente dentro de um setor X. Se o cara... achou fácil, solicitou a portabilidade com o Santander, o Banco do Brasil baixou, se você deixar elas por elas, não jogar um sentimental, o cara vai indicar para o amigo de uma forma diferente, ele não vai indicar o seu trabalho, ele vai indicar, ó, faz isso e isso, que o Banco do Brasil vai te oferecer uma taxa menor. Aí você não vai conseguir fechar mais nenhum contrato naquele setor. E aí, o que você tem que fazer? Fala assim, olha, eu te expliquei, eu perdi, eu sou pontuado por isso. Então, essa taxa eu perdi, esse atendimento aí vai para a auditoria, minha supervisão vai questionar, o que, que faltou. Então, assim, eu preciso que você me indique mais 3 clientes, pede cliente aí. De alguma maneira, você vai ter que terminar com a parte sentimental também, entendeu?
Isso, também
porque senão você não vai perder só ele, você vai perder o setor todo.
Isso aí, não deixa também ele de lado não, porque na verdade a gente tem de vez em quando aí taxa aí, de portabilidade aí. Ano passado nós tivemos a ataque BB. Eu vivo pedindo a Lu para voltar esse, era ataque BB, ataque Banco do Brasil. A gente estava com taxa de 1,1 de retenção para... de ataque ao Banco do Brasil. Então, quando acontecer isso, vai lá e pega esse contrato de novo. Entendeu?
Verdade.
A gente não pode desistir, não pode não. Essas coisas acontecem mesmo. Ó, o Santander, a retenção do Santander é maravilhosa. Eu tive um cliente que me ligou, que queria um dinheiro, eu não tinha como fazer, eu fiz para a taxa dele de 1,40. Aí ele veio, Cíntia, minha filha, porque meus clientes são assim. Poxa, minha filha, eu estou precisando realmente de dinheiro e o Banco Pan me ligou e falou que vai me dar X. Eu falei, poxa, Murilo, mas você já recebe pelo Santander, etc e tal. Tentei falar para ele, entendeu? Espera mais um pouco, porque eu não conseguiria mais refinançar para ele nunca. Eu não conseguiria mesmo, tá? Não conseguiria. Aí eu falei, espera mais um pouco, que daqui a algum tempo vai. Aí ele, não, mas eu estou precisando, sei lá. Eu falei, poxa, então tá, Murilo, vai lá, leva lá. O quê? A retenção do Santander foi escandalosamente mais baixa, uma coisa que eu nunca vi na vida. Botou 1,0, um negócio assim, pegou os contratos dele, refinanciou tudo, deu um dinheiro maravilhoso para ele, mais do que eu tinha dado para ele, e conseguiu refinanciar. Então, assim, esse trabalho de retenção, como a Franciele falou, isso é normal. Isso os bancos têm que fazer mesmo, entendeu? Eles têm que fazer. A gente só tem que ser mais esperto. É jogar com um sentimental, é falar antes, vender. A gente tem várias fases para a gente vender para o cliente no CIAP, né? a portabilidade, abertura de conta, transferência e a retenção é uma bem forte que a gente também tem que vender.
Legal. Mas alguém tem alguma questão assim de retenção? Alguma experiência? O que, que deu certo? Falar o que para o cliente? Ninguém, galera? Tranquilo, Fran. Tranquilo. E dúvidas até aqui?
Fran.
Oi.
Eu coloquei dois áudios no grupo, tá? Com relação à retenção do cliente.
Tá, quem tá falando? Desculpa.
É o Jonathan de Campinas.
Ah, tá. O áudio é sobre o quê, Jonathan?
Sobre orientar o cliente não reter a... Não, orientar o cliente não aceitar a proposta do Banco do Brasil.
Entendi. E como que você trabalha isso, Jonathan? Você trabalha bastante Banco do Brasil, né? Fala um pouquinho aí pra gente.
Ô, Fran, eu deixo bem o cliente ciente com relação à parte do processo que o banco entra em contato. Eu acompanho isso de perto para não acontecer a retenção. Então, eu oriento o cliente, informo ele que o banco vai entrar em contato, vai falar que a nossa proposta é uma coisa fora da realidade, que não existe, o que o Banco do Brasil está oferecendo é melhor. Então, assim, eu tento explicar para o cliente que o processo de portabilidade que o Banco do Brasil está tentando reter, ele vai perder muito dinheiro. Então, deixa o cliente bem ciente através disso, tá?
Legal. E o bacana é isso, fazer o que o Jonathan falou, acompanhar, falar com o cliente todos os dias, nesses 5 dias. Não é pegar a assinatura do cliente, esquecer ele, esperar o saldo voltar. Não. É falar com ele todos os dias, mandar uma mensagem de bom dia, florzinha, perguntar se tá tudo bem, se o banco já ligou, né? Para ele lembrar de você, para ele ter esse compromisso com você todos os dias, entendeu? Porque para ele ter vergonha de falar, nossa, caramba, fiz isso com ela ou com ele, né? Então, fazer um relacionamento com o cliente, né? Se for necessário, vai até o setor de novo, entendeu? Vê o rostinho dele de novo nesse meio período dos 5 dias. Se for uma portabilidade alta, que vai ter muitas portabilidades altas. Vale a pena, tá? Tudo isso faz parte do não desistir, gente. É, como a Cíntia aqui, a Cíntia ela é um exemplo de não desistir, de fazer o diferente, né? É o que eu falo para todos, né? É, a diferença aqui são pessoas, fazer diferente. Vocês que estão aqui, operadores, vocês foram escolhidos a dedo, perfil, se realmente vai dar certo para esse negócio de FIAP. Não é à toa que vocês estão aqui, porque meio caminho andado já foi meio caminho andado. Agora, o restante do meio caminho é vocês realmente se capacitar, não desistir, né? Trabalhar realmente o cliente, tá? Eu acho que, assim, tenho muito que agradecer a Cíntia. É, a parte técnica, ela conseguiu passar para a gente de uma maneira macetes, né? Depois a gente vai entrar com a Karen realmente ali, ver na tela. Talvez a gente vai marcar até um dia na teoria com todo mundo. Eu estou organizando isso com a Karen, porque a agenda dela agora deu uma bagunçada, né, Karen? Então, assim, a gente vai voltar a falar do tema mais na parte de sistema, mas acho que quando a gente tem o cliente, o sistema, depois a gente se vira, um liga para o outro, isso daí é o de menos, tá bom? E a Cíntia tem entrado na parte técnica, mostra para a gente essa questão de como fazer, né? Foi bem bacana, Cíntia, muito obrigada, que eu sei que a gente tomou um tempão seu aí, foi mais de uma hora. Você pode ter certeza que você nos ajudou muito mesmo, você é uma grande referência na polpa, é uma pessoa, assim, que a diretoria vem mencionando muito, não foi à toa que eu te liguei, e valeu muito, fiquei, assim, surpreendida, eu tenho certeza que o pessoal aqui tá saindo com outra cabecinha referente à FIAP, tá? Gostei muito da maneira como você conduz, essa parte comercial sua é muito bacana. Acho que somou muito pra gente. Muito obrigada mesmo, viu?
Nada que isso, eu agradeço. E qualquer coisa que vocês precisarem, quiserem tirar dúvida, tiver com alguma coisa diferente, pode mencionar, pode me chamar no zap. A gente vai trocando essas experiências aí.
Legal. Tá bom? Pessoal, pra finalizar, alguma dúvida, vocês querem contar alguma coisa? Não. Não. Oh. Então tá bom, então. Foi válido, parece pessoal?
Foi muito bom.
Muito, muito, muito.
Que bom que eu pude ajudar. Porque hoje estamos por aí, tá bom?
Obrigada, com certeza, foi muito válido. Obrigada, viu, gente? Obrigada, boa tarde, gente, aí pra todo mundo.
Tá,
beleza, obrigada.
Até, tchau.